A arte de beneficiar a si e aos outros.
Então, boa noite especial a cada um de vocês. Kenny e eu estávamos conversando hoje e combinamos que ele iniciaria abordando o tópico com a experiência, com as reflexões dele, e que depois, então, eu faria algumas perguntas para ele e no final eu vou conduzir a meditação final. Então, deixo vocês com o Kenny.
Boa noite. Vamos fazer um minuto de silêncio juntos, tá bom? O benefício começa com esse tipo de olhar para dentro, mas é insustentável se a gente não equilibra isso com uma maneira de viver fora. Diferente, não é? E são dois lados da mesma moeda. Você se beneficia, você beneficia outros. De fato, não pode haver um sem o outro. Não é impossível você definir. Não mexe com o som do organismo. O microfone. Você não pode progredir internamente simplesmente baseado em leituras e experiências de meditação. Dá para crescer um pouquinho, mas como eu falei, insustentável. E também se você esquece organizar-se e organizar seus pensamentos e sentimentos, e você parte para ajudar os outros, sem isso, você também vai perder. Então, tem dois lados da mesma moeda. Outro dia, algumas semanas atrás, alguém me conta uma história que eu achei interessante, que estava na rua voltando para o seu carro e vi uma pessoa assim com aspecto bastante pobre, assim, chinelo e tudo mais, sujo, olhando para o seu carro. E aí o primeiro pensamento que vem que é: estava dando voltas ao carro, olhando para o carro, inspecionando o carro. E ela viu de distância, né? Sei lá, 100 metros. O que que ela pensou inicialmente? Hã? Vendo... Hã? Alguém estava pensando em roubar o carro. Aí quando chegou mais perto, viu que realmente a pessoa estava bastante pobre, com cara de fome, inclusive. E aí pensou, bom, então ele vai pedir dinheiro, pelo menos. E aí ela pensou, não vou dar dinheiro. Já dei tanto dinheiro, tanto semáforo, não vou dar dinheiro. E a pessoa entrou no carro, viu uma vozinha, ela contou assim: ah, eu preciso dar alguma coisa para o pobre. E aí então ela perguntou a ele: você precisa de alguma coisa? E o indivíduo disse não. E aí ela reforçou a pergunta, mas há alguma coisa em que eu posso te ajudar? Ele disse, não. Nada mesmo? E aí ele disse, todos nós precisamos de ajuda. Né? Ela ficou com isso na cabeça, né, ecoando, depois que ela foi lá falar comigo. Todos nós precisamos de ajuda. E ela tem uma situação bem privilegiada, né? Tem tudo na vida, era um carro muito importado até. Tem tudo na vida, mas caiu a ficha que ela também precisava de ajuda. Todos precisamos de ajuda, em alguma extensão. Mas nem todos ajudam, né? E é curioso que, se nós vamos no fundo dessa questão da nossa vocação com o ser humano, a nossa vocação é ajudar. Nossa vocação é servir. Nós vemos isso especialmente quando há tragédias, as pessoas se solidarizam, se esquecem suas diferenças por uns momentos para ajudar os outros, porque o natural é ajudar. Recentemente estávamos em Bariloche, uma cidade chamada Villa Angostura, uma cidadezinha muito linda. E alguns anos atrás explodiu aquele vulcão no Chile, do outro lado da cordilheira. E aquela cidade foi enterrada praticamente em cinzas nesse vulcão. Até chegou a fechar aeroportos aqui no Brasil, lembra?
5 anos atrás.
E aí eles contam, a gente estava num programa lá no centro de convenções. Fizemos vários programas na cidade, né, com os hospitais, com as polícias, com um grupo de mulher, a escola. Fomos lá para filmar, mas também para ajudar a comunidade. E no programa final, no centro das convenções, eu lembrei eles. Eu perguntei como é que foi durante esse momento. E eles falaram assim, a gente esqueceu de tudo, porque não faltava água, faltava eletricidade, faltava comida, e todo mundo na comunidade, que é pequena, sei lá quantos habitantes,
15 mil
15
pessoas.
mil pessoas, todos se solidarizavam e começavam a ajudar-se mutuamente. Aí eu perguntei, e como foi depois? Né, quando terminou o desastre? Aí falaram que realmente as coisas voltaram para como era antes, cada um no seu buraco. E é assim, mas quando alguma coisa que nos faça esquecer essas separações e diferenças, o que sobra, especialmente diante de uma necessidade maior, o que sobra é essa vontade de dar e que nos aproxima do divino, né? Eu estava vendo que a palavra divino, e a palavra dar vem de uma raiz comum. A palavra divindade em Hindi e sânscrito também é devta. Devta significa aquele que dá. Divino, portanto, a divindade é aquele que dá. Então, se eu dou, eu estou mais próximo ao divino. Se eu dou de uma forma abnegada, mais ainda, né? Se eu dou de uma forma egoísta, esperando retorno, há pouco de divino nisso, não é? Então, se eu quero crescer espiritualmente, eu preciso aprender a dar. Isso me tira de situações, complicadas, inclusive. Aqui nós aprendemos que todos nós estamos em que chamamos contas kármicas. Sabe o que é isso? Sabe o que é uma conta kármica? Que é um
Tem
relato.
endividado. Endividado.
Se temos as pessoas que fazem parte da nossa vida, especialmente as mais próximas, temos uma conta do passado, de um passado nem dessa vida, inclusive, de dar e receber. E pode ser felicidade ou tristeza. Mas todos nós temos uma conta. Especialmente se eu tenho uma conta kármica meio pesada. Tem alguém aqui que tem uma continha kármica meio difícil? É. Problema com alguém que é crônico? Né? Tem algum problema crônico aqui na sala? Então, uma coisa pode. Há várias coisas que você pode fazer diante dessa conta. Você pode enfiar sua cabeça na areia e tentar ignorar, mas ela não vai embora se você simplesmente ignora. Também já tentamos fazer isso, certo? Ou você pode tentar definir, analisar, assim, reduzir tudo, seus problemas, problema um, problema dois, problema três, isso. E você pode até ter uma análise muito clara, mas também analisar não resolve. Até pode ajudar, mas não resolve. Se você tem uma dificuldade que, em muitos casos, também o que você pode fazer é conversar, né? Já que é um problema, coloca as coisas na mesa, é assim, 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 e outro, você deixa espaço para o outro se expor, e a pessoa coloca os seus pontos, que geralmente não coincidem, e você pode tentar resolver através da conversa. Também já tentamos fazer isso, não é? Hein? Quem tentou resolver algum problema através da conversa? Ajuda, mas não resolve muitas vezes. Agora você pode assim ir para outro patamar de percepção. Considerar as duas partes, ou as demais partes, como seres espirituais representando papéis numa peça de teatro que chamamos a vida. Cada um tem um papel, tem o meu, outras pessoas têm os seus, e através desta percepção você pode identificar a essência do outro, por trás da personalidade, por trás dos atos que fez, por trás das palavras feias que usou. Ver aquele ser brilhante por trás daquilo que fez, ou você acha que fez, muitas vezes, não é? Pode ser que não tenha feito, mas você acha que fez. Então, deixa a pessoa como ela é, atrás dessa cortina de percepção e cor que você mesmo insiste em colocar. Tira esses rótulos, tira essas percepções. E aí começa a ressoar com aquela alma por trás daquela cortina. Você remove sua cortina de ignorância, você remove a cortina que deixa, que impede que você veja o outro, e tentar ressoar com aquela outra alma no nível espiritual. Agora, para fazer isso, exige uma maturidade espiritual e uma preparação um pouco maior que a maioria tenha. Mas desde que eu tenha a intenção de servir aquela alma, servir aquele ser espiritual, aquele filho de Deus, independente das minhas colocações, até esse sentimento é o começo de uma reviravolta no relacionamento, na situação. E nós chamamos isso, em linguagem mais comum, bons votos. Aí bons votos ajudam, mas ajudam se você tem. Hoje de manhã, na nossa aula, estávamos com esse ponto. Ajuda se você tem crédito na sua conta kármica de crédito, né? Se você não tem crédito no seu banco interno, bons votos não funcionam. Né? Enfim, nós temos uma... Para eu me ajudar, primeiro eu preciso perceber que eu preciso, né, de ajudar. Preciso, não tenho as respostas, não sei das coisas. Mas eu preciso também acionar a minha interação com o mundo de maneira que eu passe a ser basicamente um ser doador e não um ser tomador, né? Tomar acaba se tornando apanhar, muitas vezes. Que eu tento tomar para mim numa situação, pode ser que eu fique sem. E pode ser que eu ganhe exatamente o que eu não preciso ou quero. Não é? Então é importante entender que é possível mudar a situação kármica. Mas exige um trabalho interno, primeiramente, para desenvolver a consciência do ser espiritual que eu sou e os outros são. Não adianta, eu sou um ser espiritual e os outros não são. Eu tive um sonho tão assim, estranho outro dia.
Toque, talvez.
Então é importante entender que é possível o ex-presidente Lula subindo uma escaleira, escada rolante, ele dizendo: não esqueça que eu também sou uma alma, filho de Deus. Mas o Michel Temer também é alma, filho de Deus, o Eduardo Cunha. Sabe, às vezes a gente esquece essa dimensão espiritual porque nós somos levados pelos acontecimentos. Que eu confesso que eu não lembro o que eu fiz na minha vida. Mas como é que a gente pode ser tão categórico dizendo que os outros tinham feito que a gente nem sabe que nós fizemos exatamente? Então, tem uma dimensão espiritual onde todas nós precisamos de ajuda, onde todas nós somos pobres. Os ricos são pobres e os pobres são pobres. Não há discriminação. Porque todas as almas precisam da ajuda divina. Como essa senhora me falou, né? Ela ficou tão chocada, não só pelo indivíduo que não quis nada dela, mas que lembrou ela que ela precisava de ajuda tanto quanto ele. Né? E eu me mover para ajudar na medida do possível, e aí, nesse caso, né, não é o que eu tenho, às vezes a gente escuta isso, que eu tenho que ter a felicidade para poder dar felicidade, eu tenho que ter a paz para poder dar paz. Mas, na verdade, eu não preciso ser a fonte, que não sou mesmo, é Deus que é a fonte. Basta eu conectar-me com a fonte de felicidade, ser instrumento da fonte de felicidade, e passar isso para o outro e ganhar um pouco de comissão no caminho. Bom, tô com um tosse que não vai embora. Então, primeiramente, tem outro dia, inclusive, eu mencionei um passando na palestra na memorial. Sobre a história de mente, corpo e riqueza. E que em todas as línguas, praticamente, as palavras não rimam. Mas em sânscrito e hindi rimam. Por quê? Porque fazem parte de um pacote. Um pacote de itens associados que são espiritualmente importantes estarem associados juntos. Que em hindi, man, ou também em sânscrito, não é diferente, é mente. Man é mente. Tan é corpo. Dan é riqueza. E a ideia, basicamente, dan é a base do verbo dar, o dena, em hindi, sânscrito. O verbo dar é dena. E provavelmente nosso verbo dar em português vem de sânscrito. Dena. De. Né? E, portanto, uma pessoa rica é uma pessoa que tem o que dar. Não é uma pessoa que tem para si. Né? É curioso, né? Que aconteceu com esse conceito de riqueza? O que eu dou, eu tenho que parar de dar o que me torna rico. Então, se todos nós parássemos para perguntar o que temos para dar para os outros, no mínimo nós temos algumas virtudes. Tem alguém aqui que não tem absolutamente nenhuma virtude, por favor? Tem algumas, não é? Então, pelo menos, são estas coisas que nós podemos dar para os outros. Aí entra uma outra questão aqui. O que é caridade? O que é a caridade maior? A caridade maior, e aí um outro conceito completamente diferente. Se você traduz caridade para hindi, a palavra é punya. Caridade aqui tem uma conotação muito forte de ajudar pobres, né? De ajudar os miseráveis, né? Que é base de muito do assistencialismo, a política de vários governos em vários países, não é? Ajudar os pobres. Não. Caridade, punha, basicamente significa agregar valor a vida de alguém. Então, a caridade verdadeira não é nem dar o peixe, nem ensinar a pescar, mas ajudar alguém a ficar nos seus próprios pés, para que ele possa decidir se queira pescar ou não. Que ele tenha a capacidade de decidir o que fazer com a sua vida. Agora, isso foge muito longe, é muito longe da ideia de caridade. Não. Então, ajudar alguém a ficar, sentar-se de novo no seu autorrespeito, ajudar alguém a entender como ele mesmo pode criar um senso de felicidade independente de suas circunstâncias. E, evidentemente, isso, para fazer isso, cai muitas ilusões, né? Nós é que denominamos, se você vir a lista dos países mais felizes, quais são os indicadores? São poder aquisitivo, né? Principalmente. E outra, nesse nível... Não é um conceito de felicidade interna. Mesmo tem esse país, Butã, a felicidade interna bruta, né? Eu, 2, 3 anos atrás, estava em Nova York conversando com alguém. De onde você vem? Ele era um indiano, hindu. Ele disse, eu venho de Butã. Nasci lá. Mas e como que está? Aí disse, não, fomos expulsos de lá. Como assim? Não é o país de felicidade? Não, toda minoria hindu foi expulso, massacrado. Ou seja, mais de 100 mil exilados. Então, para construir felicidade, tinha que expulsar um monte de gente. Né? Eu não sabia, sabia? A gente recebe outro lado da notícia. Igual retirar os pobres das ruas e dizer que não tem pobre. Então, o que é o conceito de felicidade? a pessoa está bem com ela própria. Agora, isso exige também em maturidade. E aí entra essa questão: como é que eu posso levar felicidade aos outros se eu não estou fazendo trabalho para eu estar bem comigo? São dois lados da mesma moeda. Ou seja, não posso beneficiar outros se realmente não estou fazendo trabalho. Né? E não convence. A falta de autenticidade não, sabe, soa oco, né? Soa ralo. Mas se você realmente faz alguma coisa, você fala algumas palavras simples e as pessoas, é mesmo, é isso. Então, nossa vocação não é ficar sentado em casa preocupado sobre as coisas. Não é ficar analisando as dificuldades da saúde ou da saúde mental nossa ou dos problemas de relacionamento. Pode até fazer isso. Mas se não há um espaço na sua agenda de vida para servir aos outros, para tornar suas vidas um pouquinho melhor, isso, como eu falei, não passa pelo dinheiro. Talvez possa, mas passa por elevar o espírito do outro um pouquinho. Então, muitas vezes você dá a esmola para não ter que fazer o trabalho de verdade, não é? Não é? Para escapar dessa responsabilidade maior. Agora imagine um mundo, se todo mundo fosse doador nesse sentido. Que mundo seria? Que não estava pensando em ganhar vantagem de ninguém, né? Mas que estivesse disposto a ver o que era necessário. Que, na verdade, se eu me coloco à disposição, eu adoro aquele indivíduo nos aeroportos que vem a camiseta. Em que eu posso ajudar? Né? Em três línguas, inglês, espanhol e português. Já viram? Em que eu posso ajudar? Eu acho que nossa bandeira é essa, né? A gente tem que andar de viu? Cadê o pessoal da editora? Podemos fazer uma camiseta assim, não é? Ter a disposição de ver o que é necessário. Não apenas em termos de gente, mas em termos da vibração. Você entra em um lugar que tem uma vibração pesada, você pode, como falei, você pode ignorar, você pode sofrer, ou você pode contrabalançar. Você pode começar a irradiar uma vibração positiva contrária. Tem essas opções? Certamente, se a alma está sofrendo, é porque deixou de dar. Começou a cozinhar na sua própria sopa interna. Né? E para... E a saída é começar a dar de novo, mesmo um pouquinho. Começar a ajudar as pessoas, começar com palavras amenas, a inspiração, a conversa que a gente leva hoje em dia em qualquer lugar, muito pesado, né, às vezes. Então, você tá, entra numa conversa, também você pode ter essas três opções: ignorar, colocar a cabeça na areia. Isso não faz parte. Ou você pode entrar no debate, que muita gente valoriza, mas você pode ajudar a elevar a conversa também. Todos nós podemos fazer isso. Então, a ideia do Mantan Dan é exatamente isso. Dan é o cavalo, Tan é o carrinho, e Man é o condutor. Então, onde vai seu dar, o seu corpo está. E onde está seu corpo, sua mente está. Então, se você está numa situação em que você deixou de dar, está apenas apanhando e tomando, naturalmente a mente vai estar mergulhada nisso, né? Vai estar mesmo, o corpo vai estar onde está o problema. Você não sai do problema fisicamente, às vezes, não consegue escapar. Por exemplo, no trabalho, você vai lá todo dia para sofrer para um chefe chato, um chefe tirano, porque você não tem a coragem de encontrar outra situação profissional, ou você precisa do dinheiro. O que seja o motivo, mesmo a desculpa que você usa, na verdade não somos obrigados a nada. Mas eu tenho que acreditar que eu tenho essa força. E se basicamente minha vida é uma disposição tipo dar, eu não tenho que me preocupar como que serei sustentado pelo universo. O universo quer, o universo está contratando doadores. Vagas, há muitos. Porque candidatos de ajuda, há muitos, né? Então, quem quer ser contratado como doador de felicidade? Hein? Tem que aprender a fazer isso, né? Então, existem. Você pode fazer ajudas físicas. Mas a ajuda espiritual exige um trabalho maior, não é? E é o tipo de ajuda que as pessoas precisam hoje em dia, porque o vazio está ali. O vazio é no nível de valores humano, não é? E se eu tenho alguns poucos, pelo menos eu posso começar com eles. Se eu tenho um pouco de entendimento das coisas da vida, também é um recurso que eu posso usar, né? Pelo menos para começar. Igual qualquer conta bancária, você começa com pouco, vai investindo e vai recebendo os retornos. Então, se você está uma rua, uma beca, como que é? Uma beca sem saída? Como é?
Beco sem saída.
Um beco sem saída? Você está num beco sem saída, a saída é através do doar. Tem que dar alguma coisa.
Ken, eu tenho uma pergunta em relação a isso para você, porque muitas pessoas fazem esse tipo de comentário em relação à questão financeira, ou mesmo em relação à questão de alguma virtude, ou mesmo a questão de tempo, por exemplo. Elas dizem assim: não, eu não posso contribuir porque eu não tenho. Eu não posso dar meu tempo porque hoje eu sou muito ocupado. Não é? E nós aqui temos uma espécie de slogan que diz assim: se você não tem tempo e não doa tempo, você nunca terá tempo. Se você quer ter tempo, você tem que doar tempo para abrir espaço, para que o tempo possa ser seu amigo. E a mesma coisa, quem não ajuda financeiramente porque já tem pouco. Então você tem pouco porque você não ajudou. Então se você quer aumentar o que você tem, você tem que começar a doar. E nesse sentido, muitas pessoas colocam essa posição, não é? Que parece que elas têm que esperar ter tempo, esperar ter virtudes, esperar ter dinheiro para poder fazer aquilo.
É
Se você
uma.
puder falar sobre isso.
Olha, uma. Dizem que alguém que rouba uma palha igual que alguém que rouba mil, né? Da mesma forma, alguém que dá uma palha, se é apenas se só tem uma palha, é igual que alguém dá mil, né? Que dá mil. Então eu preciso ver, por isso que eu disse, ver o que você tem. Naturalmente, especialmente em termos de virtudes, e começa com isso. Eu imagino que todos vocês sabem muita coisa sobre o desenvolvimento espiritual, porque já lido muita coisa, ou já assistido muitas palestras, ou já feito muitos cursos, não é? Vocês sabem muita coisa? Quem sabe, quem aqui sabe? Pelo menos conceitualmente, muitas coisas sobre desenvolvimento espiritual. Só quem sabe os passos, pelo menos. Que não é segredo. Você lê qualquer livro de autoajuda, mesmo livro praticamente, né? crie seu senso de propósito, fortaleça seu senso de identidade, blá, blá, blá. Não é? Medite mais. Estamos cansados, sabe? Aliás, as próprias escrituras estão cheias de coisas exortando que a gente tenha um comportamento melhor, que a gente trate os outros com amor, que a gente seja tolerante, bondoso, etc. e tal. Então, não é falta de saber. Então, se eu começo a ajudar outros com algumas dicas, isso vai abrir o leque para mim. E aí, como eu falei antes, né? Pode ser que esteja diante de uma situação realmente, de uma pessoa realmente necessitada, por exemplo, está no fim da vida, né? E que não é uma questão de conversa. Já passou da hora de conversa. Pode ser que aconteça isso, não é? Nesse caso, você não é a fonte de ajuda. Você é o instrumento da fonte maior. E este aí sabe o que o outro precisa. Então, se eu começo a me abrir para ser um instrumento desta força divina, e me abro que esse aqui sabe que o outro necessita e eu não, de repente eu posso ser, eu posso efetuar alguma transformação que não estaria no meu poder. Então tem duas coisas: identificar o que você tem como uma base e começar a usar isso mais. Em situações práticas. O que foi aquele ponto que me ajuda, uma situação de que a pessoa está completamente fora de si? O que foi aquele negócio que eu li alguma vez ou escutei alguma vez? Pratique isso na hora. Se não tem força para praticar, consiga, né, a ajuda de Deus para fazê-lo. E aí, de repente, você vai... Quem aqui já começou num estado mais elevado, digamos, num estado mais divino, digamos, e você começou a falar alguma coisa para alguém e saiu de sua boca coisa que você não tinha imaginado ser capaz de dizer? Quem já aconteceu isso? É, muita gente. Então, eu não sou autor das curas de ninguém, eu não sou o solucionador dos problemas, mas eu posso ser o instrumento dele. Agora, se eu espero até, por exemplo, só vou ajudar os outros se eu for perfeito, aí não vai acontecer nunca. Porque para você ser perfeito, você precisa ajudar as pessoas, né? Aí eu tenho que ter felicidade perfeita antes de dar a minha primeira dose para o outro. Não vai acontecer. Porque eu tenho que avançar um pouco no meu entendimento, no meu progresso espiritual, e avançar um pouco do outro lado, ajudando os outros. Vai. Que a gente tem duas pernas para caminhar. Uma é autobenefício, outra é beneficiar os outros. Ninguém fica pulando de uma perna só. Pelo menos por muito tempo.
Ken, você comentou que o entendimento que nós temos e que vem de uma tradição oriental, especialmente indiana, de que o sentimento, o significado de riqueza é muito maior do que a questão simplesmente financeira. Mas também nós temos uma visão muito mais ampla e talvez sutil do que seja benefício e do que não é benéfico. Então, as pessoas, por exemplo, quando elas pensam em algo que não é benéfico, elas pensam sempre em alguma coisa talvez mais grosseira, mais visível, mais tangível. Mas, para nós, um dos aspectos menos benéficos, em termos da nossa interação com as outras pessoas, é tornar as pessoas dependentes de nós. Tanto é que, nesse caminho espiritual que nós prosseguimos, nós damos muita atenção para que nós não deixemos outros dependentes de nós. A ponto de que se aparece um professor, se aparece alguém aqui ou em qualquer uma das nossas escolas ao redor do mundo, e essa pessoa começa a ter uma atitude meio de guru, sabe, de atrair as pessoas para ele, essa pessoa não tem futuro dentro da Brahma Kumaris. Ele é rapidamente colocado de escanteio. E isso é uma coisa muito importante, né? Nessa questão de dar benefício, que talvez você pudesse compartilhar para nós. Porque, na nossa visão, dar benefício significa aproximar a pessoa do seu ser verdadeiro, da sua alma, da sua essência, e aproximar a pessoa do ser maior, de Deus. É. Então, talvez você pudesse explicar um pouco mais sobre... os malefícios em vez dos benefícios, não é? O quanto nós somos prejudiciais quando nós tornamos outras pessoas dependentes de nós. O que é muito comum nas relações. Querer que o companheiro, ou a companheira, o filho, ou os pais se tornem dependentes.
Um relacionamento pode ser qualquer tipo de relacionamento. Mas quando há a expectativa que, por exemplo, eu sou redondo, outro precisa ser redondinho que nem eu, para que nossa carroça possa andar, o negócio começa a parar aí. Porque, e se o outro for quadrado o resto da vida, e eu continuo redondo, a carroça vai andar assim. Então... a dependência nasce do ego limitado. Porque a pessoa quer se ver reproduzido em termos de suas vontades e ideias nos outros. Isso pode ser chefe subordinado, pode ser mãe-filho, pai-filho, pode ser marido-esposa. Mas quando... E a conexão que gera e mantém, a mantenedora da dependência é a expectativa. Então, você quer ser recompensado, porque, afinal das contas, aquela situação foi um investimento grande do seu ego, então você quer ver o retorno. E aí o que acontece? Como a Luciana disse, o apego tem dois lados. Aquele que está apegado e aquele que alimenta o apego no outro. É um problema dos dois lados. E basta você ver se você está apegado a uma pessoa que não nem dá a mínima bola para você. Como é que é? Como é que é? Sofrimento. E se você investe tanto e quer ver, você quer se ver respeitado e o outro não reconhece sua dedicação, também há sofrimento. Então, a primeira coisa é que dos dois lados, os dois lados estão presos. O apegador está preso, não? O instrumento do apego está preso porque está investindo, e o outro está preso porque está falsamente achando que precisa do outro para existir até. Não é? Tudo bem quando são criancinhas pequenas, óbvio que há uma dependência natural, inclusive no imposto de renda você tem que colocar o número de... dependentes. Até que idade são dependentes? Aqui nesse país, até 60, 70 anos. Né? Para a mãe de 90, o filho de 70 ainda é o filhinho. Né? Mas, enfim, é uma anti-liberdade, primeiro. E aí o oposto de apego, sabe o que é? Não é desapego. É o amor. Então não precisa. Se eu estivesse amando assim de uma forma saudável e outro estivesse crescendo naquele ambiente saudável, não tinha que me preocupar, porque haveria crescimento sem a minha dose de preocupação. Então, dar para afogar, porque para sufocar não é dar. Se você está dando e sufocando, você está matando, né? Você está matando a liberdade do outro, a liberdade de ser, não é? Então, é complicado. Então, simplificando, o que nós precisamos fazer é aprender a amar, mas amar de uma forma menos condicional. Para dizer incondicional já é um passo muito grande, mas pelo menos menos condicional. Eu te amo se você me ama, eu te faço isso se você fizer aquilo. Esse tipo de relacionamento é comércio, nem é amor, é comércio emocional. Então nós temos que elevar, e é isso que entra, eu tenho que conhecer o amor divino. Deus está apegado a alguém? Ele estimula dependência de alguém? Ele tem algum favorito? Ele tem alguma religião que é a favorita dele? Não. Imagine, se a gente pudesse entrevistar a Deus. Ó, Deus, qual que é a sua religião favorita, hein?
Ken, acho que a última pergunta, antes da meditação, e hoje também celebração de aniversário, nós temos bolo. Nessa semana teve um aspecto numa das nossas aulas matinais que me tocou profundamente. Não porque eu não saiba disso, não é? Já ouvi, já refleti sobre isso muitas vezes, mas porque veio de uma forma muito sintética, muito direta e afirmativa. E a afirmação era alguma coisa assim, que se nós não seguimos os métodos corretos, ou seja, o método que envolva a espiritualidade, o método que envolva princípios, isso não traz benefício para outros. Isso implica que, nesse mundo onde as pessoas buscam tanto resultado, talvez o resultado não seja a coisa mais importante. Como você faz é tão importante, talvez até mais importante do que o resultado. Ou pelo menos o resultado visível, o resultado aparente. Porque muitas vezes o método, sendo correto, ele vai aprofundando e traz um resultado a longo prazo. Eu dei o exemplo hoje de manhã, quando nós tivemos a celebração com os nossos alunos, que tem uma das nossas alunas e professora, muito antiga aqui, ela faz 30 anos que frequenta Brahma Kumaris, e muito dedicada, uma pessoa excepcional, na verdade. E ela sempre foi muito cuidadosa e muito respeitosa com a vida de família dela, com o marido e com os dois filhos. E depois de 30 anos que ela frequenta aqui, pela primeira vez, o marido a viu fazendo as mensagenzinhas que a gente costuma distribuir, que vocês vão receber hoje, e ele perguntou para ela, o que é isso? Não que ele não tivesse visto antes, mas ele nunca se interessou pela vida espiritual dela. Era a vida dela, a qual ele não se opunha, ela era livre, mas ele nunca, é tua e a minha vida é outra. E ele se aproximou dela e disse, o que é isso que você está fazendo? E ela explicou, são mensagenzinhas que a gente distribui nos nossos programas com uma mensagem positiva, inspiradora para as pessoas. E ele viu que a mensagenzinha tinha o símbolo vermelho da luz, que é o símbolo da Brahma Kumaris. E ele disse, e o que é esse símbolo? E ela explicou que era um ponto de luz que refletia a alma, que refletia a imagem de Deus, e ele pediu para ela: eu posso ter uma? E ela disse naturalmente que sim, e deu para ele. Então, ela teve que esperar 30 anos para chegar esse dia. Então, o que eu estou querendo dizer, e deixando agora para o Ken elaborar um pouco mais sobre esse assunto, a importância do método, a importância de como você faz para poder alcançar os seus objetivos.
Pois é. Bem.
30 anos para responder.
30 anos para responder. É. E que, na verdade, como você falou, o mundo esperaria resultados mais rápidos, né? Mas, em termos de método, tem que haver uma pureza de intenção maior para ter mais sucesso na entrega de alguma coisa que eu queira fazer para ajudar. E para preparar essa pureza, aí sim, se exige um pouco de disciplina. Não é qualquer coisa, né? E aí depende, isso dá força, né? Que a diferença entre uma carga de 240 volts e de 10 é muito, é diferente. 240 volts e pode eletrocutar alguém, e 10 é um choquezinho de nada, né? Então, a pureza da intenção impacta nos resultados grandemente. E aí, para preparar essa pureza, tem que haver uma certa disciplina. Tem que manter, por exemplo, eu vou dar um exemplo próprio. Como eu cresci pulando a cerca da minha casa, era um parque nacional, eu não gostava muito de cidades grandes e barulheira. Eu fui viver na cidade quando fui estudar. Terminando o colégio, eu fui lá. E eu senti muito mal, muito mal. Simplesmente pelo barulho, pelas circunstâncias. E eu comecei a ser, mais tarde, eu conheci Brahma Kumaris em Londres, voltei para a Austrália, comecei um centro de meditação em Sydney, bem no centro da cidade, praticamente, perto da universidade principal. E eu estava, nessa época, trabalhando, né? E, obviamente, não tinha nem carro nessa época. Ia de ônibus para o trabalho. E para eu chegar no trabalho, que era, tipo, eu tinha que ir para a estação central de ônibus, a passar por um túnel que estava debaixo de 24 plataformas de trem, sair do outro lado, pegar outro ônibus e ir para o trabalho. Agora, eu entrar naquele túnel, um problema assim enorme. Como eu vou fazer isso? Eu estou na frente de um centro de meditação, eu tenho medo de entrar num túnel cheio de gente, porque as expressões das pessoas indo para o trabalho, como são? Felizes? Então, eu comecei a ver as caras das pessoas e ficava assim muito mal, só vendo as caras. E aí eu vi numa das nossas aulas e que o método correto era olhar as pessoas bem no meio da testa, como almas, não ver nem seu rosto, ver essa alminha brilhante no meio da testa como um pequeno diamante, e aí servir aquela alma. Então eu comecei a enxergar esse pesadelo diário, calvário, né, para ir para o trabalho, como uma oportunidade de servir usando o método espiritual correto. Mas para eu poder fazer isso, eu precisava meditar mais. Eu precisava ganhar um pouco de força para poder ser esse canal mais limpo e mais puro, digamos, para ajudar. Aí começou, depois de algum tempo, acho que não foi 30 anos, foi um mês, 30 dias. Mas depois de 30 dias, eu adorava encarar esse túnel diariamente. Eu saí de lá pulando, dançando, maravilhoso. Antes era muito difícil, mas depois, usando o método mais espiritual, mais correto, e existem para cada situação, na verdade, se você, né, especialmente se você assiste às nossas aulas diárias, mas eu digo, minha disciplina me ajuda muito poder ser útil. Não é que estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso, mas todo dia levanto 3:30, 3:15, todo dia, medito 45 minutos, uma hora, depois outra meia hora, 6 horas, depois, assim, eu começo meu dia de forma meditativa. Com os anos eu aprendi a dormir menos, né? Eu não precisava dormir tanto como antes. E isso me ajuda tremendamente. Ou seja, ter uma disciplina pessoal, não estou dizendo que todo mundo tem que fazer igual eu, mas poder fazer isso, quando é a hora de ajudar, você tem um cacife, você tem com o que fazer a ajuda necessária. Então, sempre tem um método que leva ao sucesso, sim. Tá bom?
Ok, então eu tenho a impressão de que agora nós vamos fazer a meditação, depois nós vamos ter o bolo que vai ser compartilhado com todos vocês, e ainda nós temos aqueles que estiveram no nosso programa, no Memorial da Inclusão, nessa semana, vocês chegaram a assistir a informação do novo site que nós temos atualmente, que foi especialmente preparado e para ser oficialmente lançado nessa celebração dos 37 anos. Então, a gente vai retomar isso também. Então, para nós fazermos a meditação, eu vou convidar todos vocês a sentarem-se numa posição confortável, numa posição onde vocês possam manter a coluna ereta, a cabeça no prolongamento da sua coluna, para que você seja o primeiro a ser beneficiado com uma posição firme, uma posição estável. Onde você é capaz de focar a sua atenção no centro da sua fronte, entre as duas sobrancelhas, a um ponto de energia consciente, energia viva, esperando para ser aberto, despertado, que é o nosso terceiro olho, o olho da sabedoria, o olho do entendimento, é como se todos nós trouxéssemos esse pequeno embrião de vida espiritual, aguardando o momento para abrir e começar a funcionar. E quando este terceiro olho se abre, nossa vida ganha uma outra dimensão. Nossos olhos começam a ver cores, qualidades, significados que jamais imaginávamos. Quando nosso terceiro olho abre, nós passamos a nos ver de forma diferente. Passamos a ver nosso corpo como um instrumento, um veículo. E essa visão de que somos seres de luz, seres espirituais, almas vivas, é a primeira forma de nos beneficiar. Um convite a todos nós para experimentarmos isso agora. Levar a sua atenção para o centro da sua fronte. Começar a sentir a energia vibrando. Começar a sentir a leveza. Eu sou um ponto de luz leve e luminoso. Traga esse benefício para si. E ao de conhecer-se, de reconhecer sua identidade eterna. Eu sou paz, sou amor, sou felicidade. Na alma que eu sou, essas qualidades já existem. Eu não preciso adquiri-las. Eu apenas tenho que despertá-las. O segundo benefício posso dar-me é me acercar do divino. Com a minha alma desperta, iluminada, leve, consciente, eu me sinto próxima, parecida Ser Supremo. Pai e filho se parecem. Somos seres de luz, somos seres preenchidos de qualidades positivas, somos seres que na nossa essência somos bondosos, puros e verdadeiros. Sou uma pequena estrela semelhante ao Sol maior. E com esse entendimento, me sinto próximo. Eu me sinto com o direito próximo a Deus. todos os direitos. É meu direito receber essa herança, paz, amor, felicidade. Terceiro benefício para quem tem a mesma natureza que o divino é beneficiar outros. Deus é conhecido como ser benevolente. E eu, como seu filho e filha, também quero irradiar luz, alegria, paz ao mundo inteiro. E assim eu permanecerei nos próximos momentos em silêncio, simplesmente irradiando um farol vivo. E quanto mais eu dou luz e dou qualidades, eu me retroalimento e me recarrego. Suavemente, eu trago para mim esses três pontos como um presente que eu estarei me dando nesta celebração de aniversário. Me lembrar e exercitar minhas qualidades espirituais como uma alma, um ser de luz. Em segundo lugar, procurar sempre me aproximar. Dessa fonte divina. Em terceiro lugar, aproximar outros desta mesma fonte e irradiar minha mente, minhas qualidades e minha luz.